Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
É grande a expectativa da torcida brasileira. Logo mais às 14h, no horário de Brasília, a seleção enfrenta o Japão em Houston, nos Estados Unidos. Só uma das duas seleções vai avançar na Copa e para a fase de oitavas de final.
Única do planeta a ter 5 estrelas de 5 títulos mundiais na camisa.
Olha, 5 estrelas, hein?
A legendária amarelinha, a seleção brasileira, infelizmente já não ostenta mais a condição de favorita em Copas. Essa posição, vamos falar a verdade, nos últimos mundiais tem oscilado entre França e Argentina.
Inclusive nessa aqui. Para tentar mudar esse quadro, a CBF, pela primeira vez na história, contratou um treinador estrangeiro para comandar a seleção. O italiano Carlo Ancelotti, multicampeão em clubes como Real Madrid, Bayern de Munique e Milan.
Mesmo assim, a seleção brasileira é vista com desconfiança por boa parte da torcida, a ponto de pouca gente cravar um jogo fácil contra o Japão. O Japão, que é um freguês de carteirinha em outros tempos.
Já que a fase atual não é das melhores, o jeito é relembrar as glórias do passado da nossa seleção. E a data de hoje é uma boa oportunidade para fazermos isso.
Este 29 de junho, Adriano, marca os 68 anos do primeiro título mundial da seleção brasileira na Copa de 1958 na Suécia.
Depois do trauma da derrota em casa para o Uruguai na final da Copa de 50, o famoso Maracanaço, poucos apostavam em uma campanha vitoriosa nos gramados suecos.
A campanha na primeira fase foi animadora. Em um grupo difícil, o Brasil se classificou em primeiro, deixando para trás adversários de peso: União Soviética, Inglaterra e Áustria.
No mata-mata, uma difícil vitória de 1-0 nas quartas de final contra País de Gales. Gol de um garoto de 17 anos que se tornaria o rei do futebol, Pelé.
Na semifinal, um 5-2 incontestável contra a ótima seleção da França, time do atacante Just Fontaine, que só naquela Copa fez 13 gols, um recorde que dura até hoje.
A final foi contra os donos da casa, os suecos, no dia 29 de junho de 1958, em Estocolmo. O fantasma de 1950 chegou a assombrar quando a Suécia abriu o placar aos 4 minutos do primeiro tempo.
Mas depois só deu Brasil em campo. O centroavante Vavá marcou 2 vezes no primeiro tempo, virando o jogo para o Brasil.
Aos 10 minutos do segundo tempo, brilhou a estrela do jovem Pelé. Em um dos gols mais espetaculares da história das Copas, o futuro rei do futebol fez o 3º gol da seleção, descrito assim pelo narrador Edson Leite.
Vai carregando, bola recuada para Nilton Santos, nas proximidades da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora, para no peito, domina, drible espetacular, ele bate, olha, tira e gol! Magistral, gol de Pelé, centro da área, dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária, um gol de Copa do Mundo de Pelé.
Que legal,
que legal, era de arrepiar.
Era
de
arrepiar, rádio, era no rádio, minha gente, e a gente só poderia mesmo imaginar através da narração dos locutores, e aí o Edson Leite realmente trazendo pra gente a sensação do que foi o gol do jovem Pelé. Zagallo fez o 4º gol do Brasil. A Suécia descontou, faltando 10 minutos para acabar o jogo, e de novo Pelé decretou 5-2 no finalzinho da partida.
Pronto, finalmente a torcida brasileira poderia soltar o grito de campeão. Direto do estádio Rassunda, em Estocolmo, Edson Leite narrou com emoção aquele momento histórico.
Terminada a partida! Pelo apito do árbitro, é inenarrável o espetáculo para 200 brasileiros entre 50 mil suecos no estádio. Brasil campeão do mundo, méritos indiscutíveis. goleada, vitória. Choram os jogadores do Brasil. Abraçam-se no centro de campo. Abraçam-se os cronistas e os que estão transmitindo esta sensacional partida. Brasil campeão do mundo. Vitória de 5 a 2. O Maracanã acontece na Suécia. O público na...
Muito bom. Como disse o escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues, o título mundial de 58 afastou do brasileiro o que ele chamou de complexo de vira-lata, aquele sentimento de inferioridade diante do resto do mundo.
Tanto é que depois da Copa na Suécia, o futebol brasileiro levantou o principal troféu do futebol mundial mais 4 vezes, feito ainda não alcançado por nenhuma outra seleção.
Não custa repetir, a seleção chegou desacreditada na Suécia e voltou com o caneco. Também foi assim em 1970, também foi assim em 1994, foi assim em 2002, e agora?
É, quem sabe se a atual fase de vacas magras da seleção brasileira não seja um prenúncio do que vai acontecer agora na Copa do Mundo. Vamos ver isso a partir do jogo de logo mais contra o Japão e que a nossa seleção supere o primeiro mata-mata da Copa.
Estamos aguardando. É. E olha, hoje o dia é um dia histórico. É um dia para relembrar, é um dia em que fomos campeões mundiais e que seja um dia que a gente passe para a próxima fase e garanta o jogo do próximo domingo.